Olá, ouvintes e internautas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, 1º de março de 2021. Já estamos aqui no terceiro mês deste ano, em plena pandemia ainda, pandemia que se completa um ano, e a gente está difícil de ver aí uma luz no fim do túnel com esse governo sempre lutando aí do lado do vírus, e a gente passando por toda essa situação, já se completa um ano que a gente está vivendo essa nova realidade. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Tânia. Um bom dia especial aos ouvintes internautas aqui da RBA Litoral.
Bom dia a você que nos ouve pelo Dial na 93.3 FM. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto.
Então, a gente começou falando de pandemia. Vamos começar o nosso giro de notícias falando de mais um episódio. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determina que o governo federal reative imediatamente leitos de UTI para pacientes da Covid-19 nos estados de São Paulo, Bahia e Maranhão. A ministra disse ainda que o discurso negacionista é um desserviço para a saúde pública nacional. Em nota divulgada, o Ministério da Saúde disse que o pedido é, abre aspas, injusto e desnecessário, fecha aspas. Desde dezembro, a União deixou de custear esses leitos reivindicados pelos governadores.
Esse é mais um episódio da desarticulação que nós vivemos na estrutura do Pacto Federativo. Todo mundo já fala, e já é recorrente isso, né, de que a pandemia encontrou um governo em frangalhos, encontrou o governo na plena execução do projeto neoliberal, que é o de desarticulação, combina a desarticulação do Estado com entreguismo, né, ou seja, a entrega do nosso patrimônio para grandes potências estrangeiras. Isso está em pleno curso, a pandemia não alterou isso. A pandemia entrou nessa lógica. Então, essa contradição que a gente vê entre os entes federativos, o que é que são os entes federativos, né? Aí nós estamos falando de governadores, de certa maneira, litigando com a União. E também os municípios entram nesse litígio, porque afinal de contas você mora no município, você fica doente no município, você vai no hospital no município, né? E esse município, se ele não integra um sistema adequadamente, e o SUS é um sistema, em tese, que integra todas essas realidades, esses entes, para poder atender de maneira competente e qualificada quem precisa, né? E hoje, quem é que precisa? Bom, a maior parte da população precisa do SUS, né, para se defender da pandemia. Como nós temos negacionismo, né, no centro desse sistema, todo o sistema está comprometido. Então, na verdade, Tânia, isso é mais um episódio nessa queda de braço entre ciência e indecência, né? Porque, na verdade, a doença, a gente chamando assim, né, a pandemia, está presente em todo o globo, está presente em todo o planeta, a doença. Só que no Brasil, a doença está no poder. Essa é a diferença.
Realmente é um cenário muito complicado, e assim, só para ter dimensão, a gente não está falando de uma pequena quantidade de leitos que deixaram de ser financiados aí pelo governo federal. A gente tem que lembrar que em dezembro do ano passado, dados oficiais apontam que o governo federal custeava 12 mil leitos de UTI, e a gente chegou em fevereiro com o governo federal arcando apenas com 3.200 leitos. O que é uma vergonha, né? Então, algo que realmente, só por isso, essa queda abrupta já justifica a quantidade desses números. Aqui no estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, aqui o governo federal financia 564 leitos de UTI para Covid, sendo que o ideal seria 5.200, ou seja, a gente está falando de 10 vezes mais. Então, essa ação dos governadores, enfim, é mais do que legítima, e a gente sabe da quantidade do desgoverno em relação ao SUS. E a gente tem que lembrar o seguinte, que antes mesmo da pandemia, houve uma iniciativa por parte do governo federal, um decreto presidencial, com a intenção de privatizar o SUS. É que houve um recuo por conta desse momento da pandemia, que é graças ao SUS, né, que apesar do subfinanciamento e de muitas carências que ainda tem, ainda é o que tem feito a diferença e tem salvado vidas, senão o quadro seria muito pior. E por falar nessa situação, 46 entidades médicas brasileiras fizeram um manifesto reforçando as medidas de segurança sanitária para conter a Covid-19. Como o uso de máscaras, o distanciamento social e higiene constante das mãos. Esse apelo à população brasileira acontece após o presidente Bolsonaro questionar o uso das máscaras numa de suas lives semanais e num dos piores momentos da pandemia do novo coronavírus.
O maior vi.
Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Okay? Não vou entrar em detalhe porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua, mas a gente aguarda um estudo, né, mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes.
Então, a gente aguarda que a população brasileira tome consciência e tire a doença do poder. Porque uma afirmação como essa, se você não tivesse vivendo o que nós estamos vivendo, ela apareceria como uma espécie de obra, né, de ficção, uma obra artística ficcional, né, mas bem dentro do surrealismo. Então, assim, nós vamos negar a realidade, porque essa é a estética, né, que distorce a realidade, né, nas artes, é a estética que faz isso, é a estética do surrealismo. Só que nós não estamos numa obra ficcional. Isso aí é real. Isso aí é real. Daqui a uma geração, as pessoas vão assistir esse vídeo, vão olhar para a nossa geração e vão falar assim: como pôde uma sociedade chegar nesse nível de imbecilidade e eleger isso como orientação política para ela própria? Porque o que a gente acabou de ouvir, para quem nos acompanha pelo Dial, e de ver, para quem nos acompanha pelas plataformas digitais, é uma tragédia política. Isso aqui é uma tragédia. É evidente que isso tem efeitos políticos concretos. E é importante que a gente comece a dizer aqui quais são eles. Porque quando você comete crimes em massa, em série, né, e com efeitos cujas consequências se medem na escala de massa, ou seja, afeta a vida de milhares de pessoas, uma hora você vai ser chamado à responsabilidade para responder por isso. É por isso que esta pessoa que fez essa declaração, né, não suporta ouvir o termo genocídio. Porque nós estamos fazendo uma comparação, é válida essa comparação, nós estamos vivendo um momento em que está havendo um extermínio de parte da sociedade brasileira. E uma construção desse extermínio que é apresentado para a sociedade brasileira como uma coisa normal. Como isso não é real? Como isso é surreal? Em algum momento vai haver o acerto de contas da história. E esse acerto de contas vai passar por chamar As pessoas responsáveis por essa tragédia, as falas. Lembro que este presidente já está representado no Tribunal Penal Internacional. A gente já pode até dizer que o Tribunal Penal Internacional é uma corte cuja eficácia para esses julgamentos, etc., é muito discutível. Mas o fato é que existe isso. Ao mesmo tempo, esta pessoa sabe que a única maneira de salvar a própria pele é se reelegendo em 2022. Portanto, esta pessoa já adianta que, se ele não for reeleito em 2022, ele já começa a articular a tese de que terá sido fraude. Nós todos sabemos que a eleição em 2018 foi uma fraude. Mas esse discurso vai ser usado mais para frente, porque a responsabilização, uma hora ela vai vir. Então, nós estamos vivendo esse momento em que nós estamos naturalizando a tragédia. Isso não é destituído de consequências, né? As consequências são o agravamento da crise e, já já, segundo os especialistas estão falando, a gente vai ter que se deparar com a dura realidade. Sabe qual é a dura realidade? Não ter UTI para atender as pessoas que estão sendo contaminadas pelo Covid-19. Então, não vai haver discurso, nem marketing, nem mentira, nem pirotecnia, nem live, né, que salve o responsável disso, de responder por isso. É uma questão de tempo.
Ele sempre ele está ficando especialista em estudos do além, né? Porque nessa justificativa que ele deu nessa live, ele fala, um estudo alemão, ele é incapaz de falar de alguém daqui, de falar de algum estudo, de respeitar os nossos cientistas, os nossos especialistas, que sempre estão recomendando aí o uso de máscaras, o distanciamento social, a lavagem das mãos, a higiene correta das mãos e até o próprio lockdown. E a gente fica espantada de ver que ele não é punido por isso, porque isso pode ser considerado um crime, né, contra a saúde pública. Sigamos aqui. Começa hoje o prazo para entrega do imposto de renda e segue até o dia 30 de abril. A expectativa da Receita é que mais de 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração e, como a tabela não foi corrigida, como havia prometido o presidente Bolsonaro, mais de 10 milhões de brasileiros vão ter que pagar o imposto de renda. E quem recebeu o auxílio emergencial no ano passado de forma irregular vai ter que acertar as contas com o Leão.
Se você tiver um iate, se você tiver um avião, você não paga tributo sobre esses bens, porque, afinal de contas, seria uma afronta, né? Você, por exemplo, você ter tributado, né, por IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, para esses veículos, que, afinal de contas, seria, como eu disse, uma afronta. Mas se você é pobre, vive de salário, e ganha ali, né, algo em torno de 3 mil de reais, etc., você tem que pagar imposto. E você vai entrando numa escala que chega até a 27,5% dos seus rendimentos. Eu acho que a tabela de imposto de renda e a dinâmica de imposto de renda, ela é pedagógica para entender o Brasil. Quem carrega o Brasil nas costas? E quem é carregado por esse Brasil que está carregando o Brasil nas costas?
É, realmente é bem complicado essa situação do imposto de renda, né? Porque a gente sabe que é algo que já vem há muito tempo falando da correção dessa tabela do imposto de renda, é uma promessa aí de vários governos e ninguém se mexe, né? Então, hoje, quem tiver uma renda de pouco mais de menos de R$ 2.000, pouco menos do que isso, você já é obrigado a pagar imposto de renda, né? Então, realmente, é algo que a gente precisa, que é se falado há muito tempo, e é uma injustiça tributária muito grande, como o Douglas falou, né? Se você tem um jatinho, se você tem um iate, você não paga nenhum imposto, né? Mas aí fala, ah, mas isso não vai mudar o país. Mas é uma questão de justiça tributária, né? Enfim, é algo que vem se arrastando com a barriga há muito tempo. Muito se fala que vai se fazer uma justiça tributária, enfim, uma mudança no Congresso Nacional. Mas a gente vê que poucos deputados se mexem nesse sentido, até porque é uma matéria complicada, né, de difícil entendimento. E eu tenho uma ressalva, né, do que possa sair do Congresso Nacional, seja até pior e a gente acabe aumentando ainda mais essa injustiça aqui no país. E falando em injustiça, o jornal estadunidense New York Times voltou a criticar o ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro. Na edição de final de semana, a publicação citou que Moro usou métodos para violar o Estado de Direito e, como recompensa, recebeu o cargo de ministro. O jornal também disse que, nas últimas semanas, o lado sombrio da Lava Jato foi exposto, desnudado e se espalhou e se espalhou um profundo desencanto com a chamada Justiça de Curitiba. A revista Economist dessa semana citou também que o impulso anticorrupção se desfez pela politização da justiça de duas maneiras, e que Moro acabou não sendo imparcial ao condenar o ex-presidente Lula por receber um apartamento de frente para a praia, mas esse imóvel não era do ex-presidente e ele nem utilizava o local. Bom, aí está um resumo da ópera, né, do que a gente já vem discutindo há muito tempo aqui sobre a parcialidade do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro e também da República de Curitiba, né, que assim, não foi à toa que eles receberam esse nome, né, quiseram agir como uma república, né, ou ditadura, né, enfim, não sei qual seria o melhor termo para definir o que foi realizado por essa turma de procuradores do Paraná. E que realmente agora a verdade está vindo à tona com essas gravações, enfim, com essas mensagens da Vaza Jato e da Operação Spoofing também. Agora vamos ver até que ponto as nossas autoridades vão, de fato, resolver puni-los, de uma maneira ideal, né, para que isso nunca mais aconteça.
Sandro, na verdade, o que está em curso aí desde 2016 é uma nova modalidade de golpe de Estado que ela tem sido estudada e avaliada, né, com algumas contribuições importantíssimas para interpretar essa modalidade, inclusive em âmbito acadêmico. Apontando o seguinte: a característica do novo golpe, porque a história da República, por exemplo, a nossa, é uma história de golpes, né? Foram raríssimos os momentos em que a gente teve efetivamente democracia, liberdade política e não o autoritarismo sobre a forma do Estado, inclusive naquela experiência do golpe empresarial militar de 64, onde houve terrorismo do Estado. Mas é importante a gente se ressaltar aqui que a característica desse golpe é não parecer um golpe. É a principal característica desse golpe. Para um golpe de Estado não parecer um golpe, ele precisa que haja uma espécie de ilusão jurídica. As pessoas olham e falam: poxa, mas a justiça está funcionando. Então, para que um golpe de Estado não pareça um golpe, é preciso corromper a justiça. E é preciso que haja, inclusive, agentes dentro da própria justiça disponíveis ou propensos a esse tipo de corrupção. É isso que foi a Lava Jato. Porque é claro que se você tem um juiz, né, que se articula com a parte para prejudicar a outra parte, você não tem juiz. Você tem um simulacro de juiz. Você não tem justiça. Você tem um simulacro de justiça. Isso está em andamento o tempo todo. Agora, para que isso funcione bem, você tem que ter um silêncio abissal dos meios de comunicação, de massa empresarial, como é feito. E esse silêncio, ele faz parte do processo. Por quê? Porque você mantém as pessoas no engano. É como se você fosse uma sessão de hipnose né? E a partir dali você abre mão do controle sobre a sua própria vida, vamos dizer assim, você entrega ela para quem estiver te hipnotizando. O fato é que, diz o ditado, você pode enganar muitas pessoas por algum tempo, você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. A ilusão, né, dessa gente foi que eles acreditaram mesmo que eles poderiam enganar todo mundo o tempo todo, que os procuradores da República poderiam, já tendo abandonado o ofício de serem procuradores da República, continuar no cargo indefinidamente, que o juiz, já tendo se despedido da magistratura há muito tempo para formar uma quadrilha, poderia ser reconhecido como juiz há muito tempo, e que os golpistas todos, e aí o consórcio todo, e aí também a grande imprensa, poderia ser feliz o tempo todo, com base nessa enganação, nesse engodo, nessa fraude monumental. Deu ruim. Então, agora tudo bem, o New York Times e outros órgãos de imprensa começam a revelar, né, ou, de certa maneira, apresentar uma perplexidade com essa situação. Mas o fato é, Sandro, que isso resultou na perda da Petrobras. O Gabriele diz claramente o seguinte: seria preciso umas 3, 4 gerações para voltar com a Petrobras ao que ela era, por exemplo, em 2010, em 2011. A minha geração não vai ver mais isso. O fato é que isso significou 14 milhões de pessoas atiradas na rua sem emprego. O fato é que isso está significando a volta acelerada do Brasil ao mapa da fome, e o fato é que isso vem significando a possibilidade da gente ter o regime democrático ameaçado, como foi no episódio que a gente viu há pouco tempo. Porque você não consegue sobreviver com tantas mentiras sem reprimir violentamente. Essa é que é a questão. Então, tá bem, né? Essas são as consequências do que muita gente chama de neogolpe, o novo golpe. E a nossa função é dizer: estamos vivendo sob um golpe de Estado. E nós não podemos nos comparar àquelas gerações que conviveram com uma violência brutal contra a humanidade. Depois, quando isso foi finalmente revelado, com uma libertação também dessa violência brutal, as pessoas falaram: ah, mas, puxa, eu não tinha visto isso. Esse benefício da inocência, a imprensa consequente, a imprensa como nós aqui e outros órgãos, 247, Fórum, etc., a nossa função é retirar o benefício da inocência. Fala assim: você não pode dizer que você era inocente. Muita gente falou que isso estava acontecendo. Enfim, é isso, né? Porque a gente aprende na escola, né? Logo na primeira, quem cursou, né, faculdade de jornalismo, né, de comunicação social, logo na primeira aula você se depara com esse debate. Afinal de contas, o jornalismo, ele é neutro ou ele não é neutro? Ele é imparcial ou ele não é imparcial? Um grande debate nas escolas de comunicação. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que não, isso não existe. É como um juiz. O juiz não é neutro, ele é imparcial, é diferente. Deve ser imparcial, né? Mas nenhum ser humano que seja ser humano é neutro. A humanidade não é neutra, né? A vida é dura, você tem que escolher um lado sempre.
Verdade. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro acertou com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação da proposta de emenda constitucional, a PEC emergencial, para esta semana. Essa definição ocorreu na noite de ontem, durante uma reunião no Palácio da Alvorada. A votação ocorrerá no Senado amanhã e na quarta-feira na Câmara. Com a votação da PEC emergencial, o governo deve mandar ao parlamento uma medida provisória com o valor das novas parcelas do auxílio emergencial.
Tânia, qual é a diferença entre essa notícia que nós demos na semana passada e é a mesma notícia, e dar essa notícia nessa semana? Qual foi a principal diferença que aconteceu?
A mudança no relatório?
É.
A mudança que tirou já a condição de aprovar o auxílio emergencial na condição de tirar recursos da saúde e da educação?
Muito bem.
A pressão...
E nós chegamos aqui, né, o Daniel Cara, que discorreu muito bem sobre isso e disse: se a sociedade civil não agir, a gente perde todas. Aí a gente perguntou para ele: qual a sua avaliação? Ele disse: estou otimista, porque eu acho que a sociedade civil está agindo, está articulada, está em cima do Senado, não permitindo que os grandes conglomerados financeiros fiquem com os recursos do financiamento público da educação e da saúde. Então, fala, Sandro.
Não, e só para complementar, né, porque até essa notícia, esse fato, acaba colocando o Bolsonaro mais uma vez em evidência, né, dizendo, olha, que foi ele que chamou os presidentes do Congresso, né, da Câmara, do Senado, para definir a questão do auxílio emergencial, e que vai ser um valor muito abaixo dos R$600, né, pelo que ele já tem, pelo que a gente sabe de informação, e agora vai ser essa briga no Congresso Nacional, para ver como que vai ser essa queda de braço. E a gente tem que lembrar também que, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, saiu uma entrevista da economista-chefe do Santander, que é um dos principais bancos aqui do país, dizendo que o mercado financeiro aguentaria um novo auxílio emergencial de 25 a 30 bilhões, enfim. Ou seja, o Bolsonaro ele está seguindo a cartilha do mercado financeiro, né? Ele não está sendo bonzinho, está sendo sensível aos interesses da população, né? A situação caótica que vive muitos brasileiros, muitas famílias, né? A gente já discorreu isso no começo do programa. E, assim, isso só prova, assim, que ele está seguindo a cartilha do mercado mesmo, né? Não tem nenhum a mais ou a menos, enfim, né? Então, é isso daí, Douglas, né? Realmente algo que a gente se espanta, né? E vamos ver como é que vai ser essa narrativa agora e como que isso vai chegar na população brasileira.
A gente vai ficar bem de olho por aqui. Hora de ficar por dentro da Previdência, vamos chamar o Sérgio Pardal. Bom dia, Pardal.
Bom dia, Sérgio Pardal Freudenthal.
Seja bem-vindo.
Bom dia, Pardal.
Bom dia, Tainha. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia a quem nos assiste ou a quem nos ouve. Vamos falar um pouquinho hoje de acidentes do trabalho. Mas, olha, o maior problema que nós temos hoje, o maior acidente que o Brasil passa hoje é esse desgoverno. A questão do auxílio emergencial, a gente tem batido o tempo inteiro. Auxílio emergencial já, vacinação de verdade, e não esse absurdo. Agora, só queria completar uma coisa, viu, Sandro? Ele não vai só pelo mercado, não. Além de ir pelo mercado, ele é um fascista, um genocida. Para ele não tem a menor importância a vida dos brasileiros. E esse é o limite da coisa, esse é o grave problema que nós vamos enfrentar. É um fascista, sem qualquer dúvida, mas não há nenhuma dúvida disso. Bom, acidente do trabalho, pessoal, é uma coisa que nasce lá na Revolução Industrial. Quando começa o trabalho industrial, começa o assalariado, começa também acidentes do trabalho. Aqui no Brasil é muito interessante que a primeira lei acidentária é de 1919. Dizem as más línguas que do outro lado do mundo teve uma tal de Revolução Russa que deu uma chacoalhada, e por essa chacoalhada começou a pipocar algumas garantias do que a gente chama de direito infortunístico, direito do infortunado, o direito do acidentado no trabalho. Ah, uma coisinha importante que eu sempre disse nas aulas que eu dei aí por muito tempo na vida: não é acidente de trabalho, é acidente do trabalho. Lembrem sempre disso. Acidentes do trabalho. Bom, o que é interessante? Durante esse século todo, isso que passou. Oi? Durante esse século todo que se passou, o que aconteceu? Houve toda uma conceituação do que é acidente no trabalho. E isso deu uma amplitude, evidentemente. Ó, lembrem-se, isso acontece porque o movimento operário, através dos seus sindicatos e através de trabalhos, inclusive do ponto de vista revolucionário, foram conquistar. Sem conquista, sem luta, não aconteceria nada. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, o acidente de percurso, por exemplo, foi incluído como acidente do trabalho. Acidente de percurso, sabe? Aquele indo ou voltando, indo para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Pois bem, isso foi incluído ali. Só um rápido parêntese. Esse desgoverno, através de uma medida provisória, tentou retirar essa garantia, mas a MP venceu e não foi aprovada, tá bem? Então, só para lembrar, acidente de percurso ainda é acidente no trabalho. E mais ainda, temos as doenças profissionais, não é? Doença profissional e doença do trabalho. A gente pode chamar, na generalidade, doenças laborais, doenças decorrentes da condição de trabalho. Mais um parênteses importante. Hoje, nós temos uma doença danada, que é essa pandemia, que é a Covid, e está acontecendo algumas coisas que podemos caracterizar como doença do trabalho, mesmo que o sujeito não esteja na frente de trabalho. Se ele é obrigado a trabalhar por alguma razão, mesmo correndo esse risco, e o risco acontece, eu não tenho dúvida, é acidente do trabalho. Mas voltando para a questão histórica. Em 1990... Ah, só uma coisa bem rápida, né? Importante saber que quando os acidentes do trabalho foram se caracterizando, o ponto mais importante é a chamada indenização. É a indenização pelo acidente do trabalho que marca a presença, porque tudo é dinheiro, vocês sabem. Pois bem, até 1995, os acidentes do trabalho geravam benefícios mais favoráveis. Então, o auxílio doença e aposentadoria por invalidez comum pagava 80% da média, mais 1% para cada ano que o cara tivesse de contribuição. Se fosse acidente do trabalho, a aposentadoria é 100% e não se fala mais nisso. Não se discute tempo de trabalho quando é acidente do trabalho. Pois bem, acontece que em 95, no boom do neoliberalismo, eles equipararam os benefícios. Como? Jogar a aposentadoria por invalidez sempre a 100%, auxílio doença 91% sempre, pensão por morte, qualquer que fosse, e qualquer que fosse o número de dependentes, 100%, não se fala mais nisso. Que bondade, né? Mentira! O que eles fizeram mesmo foi alterar a estatística. Imagine você, se o sujeito não tem uma mudança de valor do que ele vai receber, pelo que ele vai brigar? Até os juízes achavam assim. Tanto que, para quem milita na área, os acidentes do trabalho na estatística diminuíram. Atenção, os acidentes do trabalho com vítimas fatais, não. Esses cresceram, né? O difuntino não dá para esquecer. Agora, o resto, houve muita gambiarra. Acidente não notificado, doenças não admitidas como laborais, isso foi se apresentando. Na justiça, por exemplo, as varas de acidentes do trabalho diminuíram. O setor de perícia que vinha, que tinha todo um avanço, tinha mais de 50 anos na sua formação, também foram sendo reduzidos. Pois bem, agora, com essa emenda número 103 de 2019, os benefícios por invalidez ou morte passaram a pagar muito menos. Imaginem, enquanto a aposentadoria por invalidez antes de 95 pagava 80% mais 1% para cada ano de contribuição que o cara tivesse, ou seja, se tivesse 20 anos de contribuição, era 100%. Agora, é o contrário. Se você tiver até 20 anos de contribuição, eles pagam 60%. Cada ano a mais equivale 2%. Então, a sacanagem foi absurda. Acontece que a partir do momento que o benefício por acidente comum, o benefício por doença comum foi tão reduzido, o decorrente de acidente no trabalho passou a ter outra vez o seu diferencial. Passou a ser mais favorável. Atenção, a aposentadoria por acidente do trabalho vale mesmo 100% da média. Bom, aí começa uma outra briga. Se os acidentes do trabalho na estatística foram reduzidos, nós temos que passar a brigar outra vez pela comunicação de acidentes do trabalho quando ele acontece, pela caracterização da doença quando decorre das condições de trabalho. Então, essa briga agora se torna muito mais forte, porque outra vez veio a diferenciação, veio a modificação. Acontece que nesse rebuliço todo, as coisas vão indo com outra condição, não é? Por quê? Porque o acidente do trabalho, pessoal, exige o vínculo empregatício. Esse é o outro lado da moeda. O acidente do trabalho, ele exige o chamado nexo de causalidade. Nexo de causa. Tem que ter acontecido em razão do trabalho. Seja acidente, seja doença profissional. E aí começa aquela grande bagunça. O sujeito que é prestador de serviço, que não tem vinculação direta, não tem habitualidade, não tem o horário certo, esse não consegue caracterizar acidente do trabalho nunca. Digo mais ainda, hein? Até bem pouco tempo, nem o empregado doméstico conseguia caracterizar o acidente do trabalho, porque o legislador entendia que havia uma confusão entre ambiente doméstico e ambiente laboral. Isso acabou, viu? Hoje caracteriza, sim, acidente do trabalho para as empregadas domésticas, mas há pouco tempo. Então, o nosso grande problema hoje é o problema da Previdência que eu tenho levantado sempre. Vejam, para socorrer efetivamente o nosso seguro social, precisamos de relações formais, relação de contrato formal, que exija a contribuição previdenciária, que exija o contrato de trabalho, que exija o pagamento de impostos. O absurdo, e o Sandro já mostrou isso muito bem, é a forma como os impostos são cobrados hoje. É cobrado dos pobres e não dos ricos. Agora, nessa informalidade que eles inventaram, lembra, né, pessoal? Primeiro veio a terceirização, depois a pejotização, e aí vem esse empreendedorismo falso que eles inventam. Evidentemente, esse descompasso, essa inexistência de contrato formal, arrebenta financeiramente o sistema e, pior ainda, não consegue caracterizar o acidente do trabalho. Olha, eu sempre gosto de lembrar, quando você fala em acidentes do trabalho, é bom lembrar o que foi a Revolução Industrial. Tem um livrinho muito importante chamado A Situação da Classe Operária na Inglaterra, de um tal de Engels. E lá, ele conta que no começo da brincadeira, lá nas minas de carvão inglesas, a molecadinha de 12 anos é que empurrava os vagonetes carregando aquela pilha de carvão. Meninos de 12 anos, tá bom? E atenção, meninos de 8 anos ficavam onde tinha as portinholas para o sujeito ir para cá ou para lá, para ele pegar uma linha ou outra linha de trem que tem ali. Então vejam só, os meninos de 12 anos empurravam as vagonetes com o peso do carvão. E os meninos de 8 anos controlavam as portinholas que davam a vez de entrada para essa ou para aquela, para isso ou para aquele caminho ferroviário. Evidentemente, a gente espera que isso nunca mais aconteça. Mas eu faço questão de ressaltar. O trabalho da informalidade hoje beira a escravidão. Mesmo esse contrato intermitente que inventaram, haja palhaçada maior. Todo mundo sabe o contrato intermitente como é, né? O sujeito fica à disposição do patrão, o patrão convoca para trabalhar, se não for, está despedido. E se for, só ganha pelo trabalho efetivado. Isso é tão torpe que o INSS discute como é que vai fazer quando o valor que o cara ganhou no mês não atinge o salário mínimo. Eles querem que o sujeito vá somando as verbas que ele recebe para quando completar um salário mínimo valer um mês. Se ele levar 5 meses para ganhar um salário mínimo, os 5 meses vão valer um mês só. Então, isso é a beira da escravidão formal. Na informalidade, vocês imaginam o que acontece. Acidente no trabalho, pessoal, é a luta que todo mundo tem que entrar. Não podemos, de forma alguma, admitir o que o neoliberalismo quis fazer. Os neoliberais saíram espalhando que o acidente do trabalho não tem diferencial nenhum com o resto. Por quê? Porque hoje, na cabeça desses sem-vergonhas, patrão não tem culpa de nada. Brincadeira, né? Brincadeira. Seja por omissão, por negligência ou por maldade pura, é, sem dúvida alguma, a obrigação do patrão a garantia de um seguro próprio e, mais ainda, se provar qualquer, mas qualquer subjetividade no acontecimento, ele ainda tem que indenizar a mais. Tem que pagar o seguro e ainda tem que ser condenado à indenização. Agora, para isso, a gente tem que lutar para a caracterização do acidente do trabalho e para o retorno ao emprego formal. apenas o emprego formal da garantia efetiva ao trabalhador.
É, porque pelo que você explicou aí, né, Pardal, o prestador de serviço, ele está sem respaldo nenhum se tiver um acidente de trabalho, não é isso?
Você vê, a grande briga que acaba acontecendo é que, num primeiro momento, ele tem que brigar para caracterizar o vínculo empregatício. Para então, sim, ele poder brigar pelo acidente do trabalho. Só para a gente lembrar, existem duas garantias trabalhistas muito importantes para o acidentado. O acidentado no trabalho, que fica mais de 15 dias afastado, recebe o auxílio de doença acidentado, ele tem garantia de um ano no emprego. Não pode ser mandado embora. E tem mais ainda. O sujeito que fica afastado por acidente do trabalho tem um fundo de garantia depositado todo mês. O patrão é obrigado a manter o depósito do FGTS. Então, são duas garantias trabalhistas que valem a pena a gente brigar. Agora, como mudou o valor de benefício, o interesse processual retorna absolutamente. Veja, você ganha um auxílio-doença de 91% em qualquer hipótese. Agora, se aposentar por invalidez comum com menos de 20 anos, 60% da média. Se aposentar por invalidez decorrente do acidente do trabalho, 100% e não se fala mais nisso. Então, há um diferencial que, pelo menos, vai movimentar o campo processual. Vamos brigar por isso, vamos à luta.
Bom, Pardal, brigadão pelas suas explicações. Mais uma vez, aqui é sempre uma aula para a gente, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Desejando aí boa semana e te esperando na semana que vem.
Muito obrigado, estamos aí. Agora vou continuar acompanhando para ver a Paulina Ravanelli falar. A luta da mulher, por exemplo, é muito importante, inclusive no campo previdenciário. Beijos, beijos, tchau, tchau, todo
tchau,
mundo.
Pardal.
Tchau, Pardal, bom dia.
Até semana que vem. Um abraço.
Vamos conversar agora com a Paula Ravanelli, que é advogada, faz parte da BJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, e ela que conversa com a gente hoje. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda aqui no Manhã RBA Litoral mais uma vez. Tudo bem?
Tudo bom. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Talvez a gente tenha um problema de internet.
Eu acho que a conexão da Paulinha está um. Eu vou sugerir que você entre novamente, Paulinha.
Tá, é porque estava boa, né, no teste.
Não, pera, só um minuto. Acho que estabilizou agora, vamos ver. Vamos lá, vamos começar, vamos ver. Vamos começando de novo. Bom dia, Paula Ravanelli.
Que bom dia, Paula.
Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, procuradora do município de Cubatão, que vai falar com a gente aqui, na nossa audiência, sobre o contexto, né, nesse mês de março, da situação da mulher, inclusive as implicações jurídicas dessa pauta. Mês feminino, mês em que a gente vai ter o 8 de março, daqui a uma semana, né, para debater esse tema.
Não, fico super feliz, então, obrigada, bom dia. Eu acho que eu fechei a porta aqui e aí a internet, né? Wi-Fi, mas tudo bem, bom que vocês estão me ouvindo.
Tá ótimo, Paula.
É um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Manhã, da RBA Litoral, tá novamente falando, né, sobre a questão dos direitos das mulheres. Essa é uma pauta muito forte da Associação de Juristas pela Democracia, mas também de outros coletivos, né? Hoje eu estou aqui até mais representando um movimento de mulheres que eu participo, né? Nós estamos organizando o 8 de março, né? Que é um ato regional aqui na Baixada Santista, e eu vou poder falar um pouco mais para vocês. E é muito bom a gente começar o mês, né? Que é o mês da mulher, como o Douglas já se referiu, falando sobre os direitos das mulheres, né, e sobre esse importante marco, né, da luta feminista no Brasil, que a organização dos atos, né, do Dia Internacional da Mulher.
Bom, Paulinha, vamos começar, só para você explicar para os nossos ouvintes e internautas, muita gente não sabe que a 8 de março, né, uma data instituída pela ONU, e por que o 8 de março?
Então, é bom você fazer essa pergunta, Tânia, porque tem várias histórias falsas que rolam na internet e que acabam confundindo, né, as pessoas. O 8 de março, né, tem a ver com um acidente, né, que aconteceu numa fábrica em Nova York, e que foi reconhecido, né, portanto, esse fato, que foi um fato muito triste, né, como um marco na reivindicação do direito das mulheres, que começou, e olha que coincidência, né, o Pardal falava para a gente sobre o acidente do trabalho, né, então esse Dia Internacional da Mulher, ele começou com um fato que é um acidente do trabalho, né, na época, né, muitas mulheres eram trabalhadoras da indústria têxtil, e elas, para evitarem-se as greves, né, os motins, elas não tinham nenhuma condição, né, de trabalho, se costumava trancar a porta das fábricas durante o expediente, que era um expediente de mais de 12 horas. E aí, durante esse... Conta-se, né, na internet que houve, em 1857... um acidente assim provocado por um patrão, né, que teria incendiado a fábrica com as trabalhadoras dentro em retaliação ao movimento, né, grevista da época. Mas isso não é verdade, é uma das lendas, né, uma das fake news que rolam na internet. A história verdadeira, de fato, aconteceu em Nova York, né, mas foi no dia 25 de março de 1911, né, não foi no dia 8, mas foi um incêndio numa indústria têxtil, não proposital, né? Ele foi em razão, foi realmente um acidente do trabalho, em razão das más condições, né, em que as trabalhadoras viviam. E não só mulheres morreram, foram 125 mulheres que faleceram e também 21 homens que trabalhavam nessa fábrica. E eles faleceram justamente porque, naquele momento, as portas da fábrica estavam fechadas, né? E isso denunciou, né, as péssimas condições que as pessoas, tanto mulheres quanto homens, trabalhavam, mas, de fato, a grande maioria eram mulheres, e isso acabou dando oportunidade, ensejo, né, digamos, para que no 2º Congresso Internacional das Mulheres Socialistas, que era apoiado pela Internacional Comunista, né, essa data fosse indicada pelo Partido Comunista Alemão, né, como o Dia Internacional da Mulher. Isso veio a ser reconhecido posteriormente pela Organização das Nações Unidas. Então, essa data está muito ligada ao movimento feminista, ao movimento comunista, ao movimento anarquista, né, da época, que lutava por melhores condições de trabalho, igualdade, né, de condições de trabalho entre homens e mulheres. Isso hoje, né, evoluiu a pauta, né, do direito do movimento feminista, hoje é muito mais ampla do que as condições de trabalho, ainda que a gente tenha, o Sérgio Pardal também tratou de um tema muito importante para as mulheres, que é o tema da precarização, né? Existe um livro muito interessante, que já está na sua terceira edição, que fala A Precarização Tem Rosto de Mulher. É um livro da Diana Assunção, que conta relatos, né, de mulheres que tem sua relação de trabalho precarizada. Então, e mostra já há alguns anos, é um livro já está na sua terceira edição, portanto, um livro já de alguns anos atrás, mas que mostra um fenômeno muito presente hoje nas nossas vidas, que é a precarização das relações de trabalho, que também impacta, né, muito mais sobre as mulheres negras principalmente, né, as mulheres que atuam no trabalho do cuidado, né, sejam empregadas domésticas ou outras profissionais que cuidam, né, de outras pessoas. Essa, essa relação trabalhista vem sendo muito precarizada e, portanto, os direitos trabalhistas também. Mas, além desse tema, dessa pauta trabalhista, né, nós temos a pauta da violência contra a mulher, que hoje é uma pandemia tão forte quanto a pandemia Covid-19 que nós vivenciamos. Eu já tive a oportunidade de vir aqui, né, conversar com os nossos ouvintes, também no Jornal da Manhã, para falar sobre esse tema da violência contra a mulher, que é um tema ainda, infelizmente, é um tema que tem que estar na agenda do dia, a gente tem que estar falando sobre, porque as estatísticas ainda não são subnotificadas, né? A gente ainda não tem informação real do que acontece em termos de violência doméstica. É muito naturalizado ainda essa violência que ocorre dentro da família, dentro dos nossos lares. E muitas vezes com agressores que são pessoas da nossa intimidade, pessoas, né, que as mulheres até amam, né, e que tem que, não tem, né, mas que acabam tendo que suportar esse tipo de violência. Mas eu acho que eu falo mais sobre isso, né?
Paula, bom dia. Obrigado por você estar participando aqui do nosso programa. A gente acabou esquecendo de fazer uma menção importante entre as suas inúmeras atividades, que você também é coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares, né? Então, para o ouvinte, para o internauta que ainda não está ambientado, queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa.
Ah, tá, ótimo. Então, eu sou uma das coordenadoras do projeto aqui em Cubatão, né, a cidade onde eu moro, né, eu sou procuradora do município de Cubatão, fui candidata a prefeita, né, aqui na cidade, pelo Partido dos Trabalhadores, e coordeno esse projeto, que é um projeto de formação exclusivamente para mulheres, formação em direito e cidadania. Esse projeto, o objetivo dele é ser uma ação afirmativa, é empoderar as mulheres com conhecimento para que elas possam socializar essa informação nas suas comunidades. A gente percebe, Sandro, que as mulheres, elas são muito estruturantes na sua comunidade, elas são uma referência, lideranças comunitárias, nas associações de bairro, nos trabalhos, mesmo trabalhos de lazer, né? Você tem muitas mulheres que estão à frente, né, desses trabalhos sociais, e elas são procuradas por seus vizinhos, seus familiares, né, para pedir orientação, para pedir ajuda, e elas muitas vezes não detêm essa informação. Um dado interessante que eu percebi quando comecei esse projeto aqui em Cubatão, em 2018, é que a maioria das minhas alunas eram cabeleireiras, ou seja, mulheres, né, profissionais da beleza, e que no salão de beleza elas... por ser um ambiente muito feminino, as mulheres acabavam falando, né, dos seus problemas, das agressões que viviam dentro da família, dentro do lar, e as cabeleireiras começaram a procurar o curso para poder orientar suas clientes. Olha que bonito, né? Interessante, assim, perceber como existe essa solidariedade entre as mulheres. Então, o objetivo do curso é esse, a gente já tem mais de 40 mulheres formadas, mas a gente teve que suspender esse curso, porque o método dele, ele é presencial, né? Porque como ele toca em questões, assim, às vezes muito delicadas, né? Que as mulheres acabam expondo, né, a sua vivência, a gente não soube ainda como desenvolver isso por meio virtual, mas a gente está com um projeto esse ano de lançar uma série de palestras virtuais, mas sobre aspectos mais genéricos, assim, da participação das mulheres na política, né, em geral do Estado, temas, assim, digamos assim, mais neutros, né, porque quando a gente aborda esse tema da violência doméstica, isso eu acho que é importante que seja feito de forma presencial, porque você também tem que ter um acolhimento, né, daquela mulher que ela está revelando. Porque uma coisa que acontece, gente, e muito, é que a mulher, às vezes, não tem consciência da violência que ela sofre. E aí, quando ela fala sobre isso, ela começa a reconhecer elementos. Ela fala, olha, eu sofro, né? Eu já tive colegas, assim, numa palestra sobre violência obstétrica, percebi, falou, nossa, eu sofri violência obstétrica e eu não sabia que eu tinha sofrido. Então, esse processo é um processo de revelação, de conscientização, que ele é muito forte, né, do ponto de vista psicológico, e faz parte também do nosso curso. Então, ele não é um curso só de informação, ele é um curso também de conscientização, né, da mulher, para que ela conheça esses direitos, para que ela perceba a violência a esses direitos e que ela possa ter instrumentos para lutar contra isso.
Paula, há um debate que vem se intensificando na sociedade sobre a relação entre pandemia e violência de gênero. Né? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse assunto, porque todos os registros, o debate está sendo colocado a partir do aumento do registro dessa violência. Então, o que, que você pensa sobre isso? Como é que você vê essa relação entre violência doméstica e a pandemia?
Olha, Douglas, a violência doméstica, ela parece assim que sempre existiu na nossa sociedade moderna, né? Claro que vamos lembrar que as sociedades anteriores ao modernismo, assim, à Revolução Industrial, né? Elas não eram patriarcais, né? Existem os estudos sociológicos, inclusive do Marx, do Engels, né? Que mostram para a gente que as sociedades primitivas, elas eram matrilineares, ou seja, as mulheres é que orientavam a sua descendência, né? As mulheres não eram nenhum homem, né? Na organização social. Mas desde que a sociedade foi organizada nesse modelo patriarcal, a violência doméstica existe, porque ela é uma das formas, né, do homem impor o seu poder, né, sobre a mulher. Então, o que a gente percebe é que, durante a pandemia, como as famílias, principalmente as famílias de classe média, né, acabaram tendo que ficar mais restritas ao seu ambiente do lar, esse fenômeno, né, apareceu com mais força. Então, a violência aconteceu mais. E também hoje existe uma consciência maior, né, das próprias mulheres sobre essas diversas formas de violência. A gente tem uma lei no Brasil, que é uma lei bastante conhecida, né, a Lei Maria da Penha, mas muitas mulheres não conhecem o conteúdo, conhecem o nome, né, sabe do que se trata, mas não conhecem o conteúdo dessa lei, que é um dos temas que a gente trata no projeto das promotoras legais populares. É uma difusão, né, da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela estabelece 5 formas de violência doméstica. Então, a violência doméstica não é aquela violência física, que é a que a gente conhece, né? Quando a mulher realmente é agredida fisicamente. Isso, em geral, é a ponta de um iceberg, de um ciclo de violência que, às vezes, dura anos e anos, de violência psicológica, que é quando o homem humilha a mulher, né? Maltrata, diz, oh, você é louca, você não serve para nada, né? Vai minando, né, psicologicamente aquela mulher para que ela não tenha forças, inclusive, de reagir a uma violência física quando ela acontece. Né? Tem a violência moral, né, que quando você imputa crimes, né, chamados crimes contra a honra, né? A injúria, a calúnia, a difamação, né? Ah, você é uma vagabunda, você é uma prostituta, você sai com todo mundo, né? Você é mentirosa, tudo isso são, né, crimes contra a honra. Tem a violência patrimonial, quando o homem ele tira recursos patrimoniais da mulher, por exemplo, retém documentos, né, retém carteira de trabalho, não impede ela de trabalhar, né, retém às vezes o salário, quando ela trabalha, ela recebe um salário, uma aposentadoria, às vezes você tem uma conta conjunta, né, impede, então ela não tem autonomia, né, para gastar ou até para buscar uma alternativa, né, na sua vida. A violência, eu falei, né, já da assexual, né, também, quando o homem obriga, né, constrange a mulher a manter relações sexuais com ele. Isso é muito comum, viu, gente, porque ainda existe aquela ideia na cabeça das mulheres e até dos homens, né, da sociedade em geral, de que a mulher casada com um companheiro, ela tem obrigações sexuais para com aquela relação. Isso não existe, é bom a gente desmistificar, né? Nenhuma mulher casada ou não tem obrigação de manter relações sexuais com seu marido ou com seu companheiro. Então, a relação forçada, ela é uma forma de violência, é uma violência sexual e ela deve ser denunciada. Então, hoje existem esse reconhecimento das diversas formas de violência, e isso e existem canais também institucionais para receber esse tipo de denúncia, né? Como diz que 180, né, e outros números, como da Polícia Militar, que ajudam, né, as mulheres a denunciar esse tipo de violência e a evitar também que ela aconteça dentro do ambiente do lar.
Paula, ainda nesse sentido, teve a decisão do ministro Dias Toffoli na semana passada, né, que ele declarou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra para justificar o feminicídio. Lembrando que é um crime que mata uma mulher a cada 9 horas no país, segundo os dados do monitoramento da violência feito por mídias independentes. Aí a gente pode considerar que isso já é um avanço?
Nossa, né, Tânia? É um avanço muito atrasado até, né? Porque esse era um tema, assim, que a gente já tinha que ter superado há muito tempo. Eu acho isso um absurdo, né? Falar em legítima defesa da honra. Essa é uma tese que foi discutida lá no assassinato, né, na Ângela Diniz, quando a gente teve esse marco, né, que foi uma tese usada, né, para defender o assassino, né, da Ângela, que era o seu companheiro na época, e que anos depois, né, esse julgamento, que foi o primeiro julgamento, praticamente inocentou, condenou ele, mas a uma pena mínima, tanto é que ele saiu em liberdade, e o movimento feminista se organizou e denunciou, né, para os tribunais internacionais, e fez com que esse crime tenha recebido um novo julgamento, aquele primeiro foi anulado, e aí sim, né, ele foi condenado, e aí já nessa época, né, já se desfez essa tese, né, e agora, graças ao movimento, né, mais uma força de expressão minha, graças ao movimento de mulheres, né, a luta do movimento feminista, é que se teve esse reconhecimento. Foi uma ação que foi proposta pelo Partido Democrata, PDT, né, Trabalhista Democrático Trabalhista, e em dia 7 de janeiro, e ele teve essa decisão do ministro Dias Toffoli, né, de que a traição, ela se encontra inserida no contexto das relações amorosas, sendo que tanto o homem quanto as mulheres estão suscetíveis, né, a essa prática ou a sofrê-la. E que seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não havendo que se falar em direito subjetivo de honra, e, portanto, contra ela, agir com violência. Então, a traição, né, não é mais, né, não pode ser mais arguída, né, uma defesa a uma violência, né, contra a mulher ou contra o homem. Na verdade, né, a decisão é ampla, mas a gente sabe que essa tese, ela só era sustentada em relação a feminicídios, né, porque a traição do homem, ela é tolerada, né, pela sociedade, né, a traição da mulher era ainda considerado um tabu, e que hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima, né, a Suprema Corte do Brasil, ela acaba consolidando, portanto, essa interpretação aí, que não é mais aceita. Se ela for usada, pode, inclusive, anular todo o processo, entendeu? Se algum processo ainda em andamento, né, tiver o reconhecimento dessa tese em alguma instância, isso pode ser arguído para anular todo o processo. Então, não, foi isso. Esse que é a vitória, digamos assim, do ponto de vista jurídico, que nós tivemos com essa decisão da Suprema Corte.
Paula, ainda falando sobre essa questão do direito, eu lembro que em 2014, 2013, a então deputada estadual Thelma de Souza, ela conversou com o então presidente do TJ, o José Renato Nalini, e falou sobre, e ele garantiu que aqui em Santos ia ser instalada uma vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Seria um projeto pioneiro aqui em Santos, mas, pelo que a gente tem conhecimento, isso ainda não saiu do papel. Você, como jurista, conhecer bastante dessa área do direito, Qual que é a importância da gente ter uma vara especializada para discutir esse tipo de caso? Enfim, existe uma fila muito grande, esse tipo de processo acaba tendo prioridade no dia a dia dos juízes? Como que é isso na prática?
Ah, ótima pergunta, Sandro. Então, a Lei Maria da Penha, inclusive, ela traz, né, além da tipificação das diversas formas de violência, que eu mencionei, ela traz o seguinte, como obrigação do Estado, e aí Estado entendido como União, Estados e Municípios, né, toda a estrutura, todo o poder público, de garantir uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Porque a gente sabe que para evitar a violência é necessário ter uma política pública nas diversas instâncias de poder. Então, uma desses instrumentos que a Lei Maria da Penha traz para desenvolver uma política pública é no âmbito do judiciário. Então, a criação, por exemplo, no âmbito do executivo ainda, da delegacia, né, de defesa da mulher, que é uma delegacia específica. Para que ela serve? Para que a mulher ela vá ser atendida por uma outra mulher, por uma outra pessoa que tenha conhecimento da legislação. Porque como o machismo ele é estrutural na nossa sociedade, né, e ele está intrínseco à forma de organização patriarcal, os juízes, os investigadores, a polícia, nós mesmos, né, na criação dos nossos filhos, acabamos reproduzindo valores machistas. Então, é muito comum quando uma mulher, por exemplo, vai à delegacia, eu vou chegar no, na vara, tá? Que é a mesma resposta, e eu acho que fica mais fácil de explicar na delegacia. Quando a gente vai a uma delegacia comum, é muito comum você ser recebido por uma pessoa que não tem uma consciência, né, de igualdade. Né? Ela reproduz essa discriminação que existe na sociedade contra a mulher. Então, ele vai falar para a mulher, ah, não, isso não é motivo para você denunciar, imagina, ele só te chamou de vagabundo, ele só te humilhou, isso aqui tem que resolver entre vocês. Então, são violências que ainda não são reconhecidas na sociedade como violência criminal, né, do ponto de vista criminal, como a Lei Maria da Penha, que apesar de já ter anos aí, né, identifica. Então, é preciso ter várias delegacias especializadas, né, para que a mulher seja acolhida, para que o boletim seja lavrado, né, para que não se tenha o adequado atendimento daquela mulher vítima de violência. E no judiciário também acontece a mesma coisa. Quando vai para uma vara comum, antes da lei, foi necessário fazer uma mudança na legislação, porque os crimes contra as mulheres, a violência doméstica, era tratado como um crime de menor infração, assim, de menor valor. Tanto é que se permitia, imagina, um acordo. Então, a mulher era vítima de violência doméstica, uma coisa constante, ela buscava justiça, o que já é dificílimo, né, para uma mulher romper esse ciclo de violência, ir na delegacia, denunciar o seu agressor. Antes era como ela entrava como um crime comum, de iniciativa privada, era possível, por exemplo, ela sofrer uma pressão, né, interna na família e ela ser obrigada lá a retirar a queixa. Hoje já não pode mais. Ela falou, não. Por quê? Porque a mulher fica muito suscetível a esse tipo de pressão. Ela está dentro, né, da estrutura familiar, patriarcal. Então, hoje, se a mulher denuncia, ela já não pode mais retirar essa queixa, já não está mais, né, não depende mais dela, né, depende do Estado fazer essa obrigação de levar esse agressor à justiça e processo. Ah, existem as medidas protetivas, né? Então, porque a gente sabe, como eu falei, a violência física é a ponta do iceberg. Então, quando ela aconteceu, nossa, é porque, sabe, já está no limite aquele relacionamento, já se perdeu, né? Toda a urbanidade, a civilidade, né, que existia naquela relação pessoal. Portanto, é preciso uma ação imediata do Estado. E aí, muitas vezes, entra na justiça comum, né? Vai ser tratado como mais um crime, como furto, como roubo, né, de celular. Antes da mudança na legislação, era permitido uma transação. Então, por exemplo, o agressor ele podia fazer um acordo, ao invés dele ser preso, né, ou dele responder criminalmente, ele faz uma transação com o Ministério Público, e aí, por exemplo, às vezes alguns juízes davam como sanção levar flores para a esposa. Imagina, ele era condenado a levar flores, e aí estava tudo bem, né, como se aquilo não fosse se repetir. Então, tudo isso, a legislação, aos poucos, foi sendo alterada para impedir. Então, hoje não é mais também possível qualquer tipo de transação. O processo vai correr, né, e não é possível fazer nenhum acordo para minimizar a aplicação da sanção no caso do crime contra as mulheres. Né? Esses são os avanços que nós tivemos. E a vara especializada, ela faz parte disso, ela permite que aquele não vai cair com um juiz qualquer, vai cair com um juiz que é especializado, que tem já, a gente imagina, né, uma formação, conhece a legislação, e que está disposto a colaborar para evitar, né, esse tipo de violência. A mesma coisa da criança e do adolescente, né? Quando a gente vai pensar, né, na evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, as varas especializadas, tudo isso busca o reconhecimento dessa identidade, né, específica, porque ela é fruta de uma discriminação muito mais ampla e estrutural. Então, você tem que ter ações afirmativas, tanto no judiciário, quanto no executivo e no legislativo, para conseguir evitar e reverter essa estrutura de discriminação.
Paula, aproveitando essa exposição que você fez, muito, eu diria até pedagógica, né, sobre esse contexto, isso acaba suscitando uma dúvida entre a gente. Porque você disse que, além da legislação, você tem que ter uma estrutura protetiva para que os agentes, né, que vão cumprir aquela legislação, uma vez preparados, coloquem em curso essa estrutura de proteção. Então, a pergunta é, como é que você vê essa situação na política atual? Nós temos hoje um quadro que... Vou pegar uma referência que acho que é importante aqui, da ministra de Direitos Humanos, Damares, né? Que, inclusive, abriga na sua pasta a antiga secretaria, né, da mulher de gênero, que tratava de assuntos de gênero, que tinha status de ministério e era autônoma antes. Agora ela foi agregada junto com promoção da igualdade racial, etc., nesse Ministério dos Direitos Humanos, que só segue uma lógica estranha, né? A mesma lógica da Fundação Palmares. Tem lá o nome de direitos humanos, etc., mas quando você vai ver a política, você fica em dúvida. A pergunta é, como é que fica, como você analisa, na verdade, né, todas essas exigências diante de uma política com essas características que eu gostaria que você falasse aqui sobre elas um pouco? Porque, na verdade, é isso que viabiliza ou não, né? O que você está falando.
É isso mesmo. Então, portanto, só para deixar claro, então está previsto na legislação, né? É obrigatório essa estrutura, não é que é uma escolha do poder público, né? Vamos montar uma estrutura para dar cumprimento à legislação. Não, a legislação prevê e o poder público está descumprindo a lei ao não ofertar esses serviços de proteção às mulheres vítimas de violência. E isso é o que está acontecendo hoje em todos os níveis de governo. Então, vamos começar pelo nível federal, que você já abordou. De fato, está havendo um desmantelamento, uma desestruturação do Sistema Nacional de Política para as Mulheres, que foi um sistema construído a partir, né, principalmente aí, da criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres durante o governo Lula, né, e depois os governos Dilma, né, também, que sucedeu, que estruturou todo um sistema nacional, a semelhança do Sistema Único de Saúde. Então, ele que fez o quê? Ele deu atribuições para cada nível de governo, né, para que tenha uma secretaria, uma coordenadoria, algum órgão responsável pela política pública para as mulheres e que possa tratar de forma transversal, né, seja na saúde, na educação, na assistência social, para que tudo isso trabalhe de uma forma em rede, né, é, que tem um atendimento integral à mulher, assim como a gente tem um atendimento integral, né, no Sistema Único de Saúde, quando você entra ou por uma UBS, ou, uma, um, ou a saúde da família. Então, todos esses serviços têm que se interligar numa rede. Isso é o que está previsto na legislação, isso está sendo desmantelado a partir do governo federal, né, que acabou com a autonomia da Secretaria de Políticas para as Mulheres e tem tomado medidas restritivas a esses direitos que já estão assegurados em lei. Então, vamos lembrar, o aborto, né? As mulheres têm direito ao aborto em determinadas condições. E o que, que nós vimos recentemente, no ano passado, né? É, acho que é, posso dizer ainda recentemente, em agosto do ano passado, uma portaria, outra secretaria, né, de direitos humanos, que estabelece condições para que as mulheres tenham acesso ao direito, né, previsto na legislação, o direito ao aborto, né, nessas condições, ó, até 3 meses, quando fruto de violência, né, sexual, estupro, ou quando coloca em risco a vida da mulher. Então, a mulher tem direito ao aborto. E isso está sendo retirado, o que, do ponto de vista jurídico, é um absurdo, porque está na lei, e aí uma portaria, que é uma regra, digamos assim, inferior à lei, né, ela contraria a própria lei, porque ela restringe o acesso a um direito que está previsto na lei, né, obrigando, por exemplo, os hospitais, os médicos, né, que recebem esse pedido a denunciar para a polícia, obrigar as mulheres a fazerem um monte de formulários, torna a situação toda burocrática. Isso aconteceu por quê? Lembra? Teve um fato em agosto, foi uma menina, lembra, no Espírito Santo, com 10 anos, que era estuprada desde os 6 anos de idade, engravidou lá no Espírito Santo, e ela, imagina, uma menina de 10 anos, que obviamente tinha direito ao aborto, porque preenchia todas as condições, né? Uma menina não pode ter levar em frente uma gravidez que põe em risco a vida dela, era fruto de estupro, né, de violência sexual repetida, e ela tinha 10 aninhos de idade, era uma criança, e ela para ter direito a esse aborto, ela foi submetida, e a sua família, a uma série de restrições e a uma campanha de difamação feita pela própria ministra nas redes sociais, que levou, né, as pessoas a organizarem um movimento, né, para constrangerem aquela família a exercer um direito que aquela menina tinha, né? Então, logo depois disso, veio essa portaria. Então, isso é uma coisa assim, é muito triste, a gente está vivenciando, a gente tem que denunciar, lutar contra isso, para que, pelo menos, os nossos direitos, né, já assegurados sejam respeitados. Mas, na verdade, o movimento quer mais. Né, o movimento de mulheres, nós estamos organizando, aproveito para falar disso, o 8 de março, para regionalmente, aqui na Baixada Santista, já é um ato tradicional, né, que as mulheres da Baixada Santista organizam, já foi em Santos, em São Vicente, no ano passado, e esse ano, por conta da pandemia, nós vamos organizar esse ato descentralizado, né, então haverá um ato de Santos e São Vicente, no domingo, no dia 7, antecipando um pouco para permitir a participação das mulheres trabalhadoras, justamente na divisa ali entre Santos e São Vicente, haverá um ato simbólico, né, na praia, e nas outras cidades também. Aqui em Cubatão, a gente vai fazer o ato na Feira da Vila Natal, que é uma feira que acontece no domingo, né, que é na periferia da nossa cidade, na principal comunidade que nós temos, que é a Vila Esperança, né, bem próxima dessa comunidade, para que a gente possa, nesse ato, falar para essas mulheres trabalhadoras e mostrar a elas, né, que elas têm direitos e que elas têm que lutar por eles, inclusive para não haver retrocessos, mas também para haver ampliação desses direitos, porque eles não são suficientes hoje. Vamos voltar ao tema dos direitos sexuais e reprodutivos, né? O aborto, o direito que nós temos ao aborto legal no Brasil ainda é pequeno, porque ele está muito restrito àquelas hipóteses previstas na lei. Hoje a gente já tem outros países na América Latina que asseguraram, né, o direito ao aborto, como a Argentina, Uruguai, né, e outros, eu não sei de cabeça todos, mas outros avançaram. Então, na nossa agenda, nós queremos ampliação desse direito, porque nós consideramos, né, que o aborto, ele não pode, isso não quer dizer, eu deixo, quero deixar muito claro, nenhum incentivo ao aborto, muito pelo contrário. Hoje, o aborto é praticado indiscriminadamente, irregularmente, né, em clínicas clandestinas. Então, as mulheres são submetidas a condições precárias, elas são levadas a óbito, né, porque não há uma política pública estruturada. O aborto sempre aconteceu em todas as civilizações, entendeu? Não só, né, na nossa. Então, ninguém, ao descriminalizar o aborto, a gente não quer incentivar. O aborto não é um método anticonceptivo. Ao contrário, nós queremos regulamentar essa prática para que ela se dê em condições, né, de saúde, para que ela se dê com orientação, né, com apoio àquela mulher ou àquela menina, para que, inclusive, ela não volte a engravidar, ela não volte, né, a ter que sofrer um aborto clandestino, e também para diminuir as desigualdades, né? Porque hoje as mulheres privilegiadas, as mulheres brancas, a que têm recursos financeiros, ela tem acesso ao aborto. E as mulheres pobres, da periferia, as mulheres negras, em sua maioria, acabam tendo que se submeter a condições desumanas, né, para evitar uma gravidez. Então, o que a gente quer é que tenha uma política pública estruturada e que reconheça que a mulher que aborta não é uma criminosa, né? Ela é vítima. Ela é vítima da ausência de políticas públicas no Brasil. E isso, para ter a política pública, é preciso começar discriminalizando, né? Porque como é que um médico, né, hoje, o médico que vai fazer o aborto, ele está com medo, porque ele é criminalizado, né? Então, isso a gente tem que começar descriminalizando para poder, inclusive, tratar como uma política pública de saúde, de assistência social, esse tema que ainda é tão polêmico na nossa sociedade.
Paula, você falou da agenda da programação, né, para as comemorações de 8 de março, a professora Regina de Itanhaém, ela está dizendo que em Itanhaém faremos em frente à Feira do Jardim Oásis no dia 7, que é domingo, às 10 horas da manhã.
E eles vão fazer lá em Itanhaém, Tânia, um varal, né, da vergonha, que é conhecido, é um ato que as mulheres progressistas, que tem sede, inclusive, aqui no Guarujá, na Baixada Santista, elas idealizaram, é muito interessante, são expostas num varal peças íntimas, né, como sutiã, calcinha, biquíni, e cada peça representa um estupro, né, que aconteceu naquela localidade. E isso é para mostrar, né, o número, né, forte ainda, né, de agressões, né, violência sexual que a gente tem no Brasil, na nossa região. E Itanhaém vai fazer esse ato ali no dia 7, assim como todas as outras cidades aqui da região vão organizar diferentes atos, né, para denunciar a discriminação contra a mulher que ainda persiste na nossa sociedade patriarcal.
Então, a mobilização é regional, né, Paula?
Sim. Então, das 9 cidades da Baixada Santista, nós estamos organizando de forma coletiva esses atos, mas o ato vai ser descentralizado, né? Em cada cidade vai ter um ato diferente dos anos, né, anteriores, em que o ato era conjunto, para evitar aglomeração, para evitar, né, colocar em risco as mulheres que participam desses atos, em razão do crescente número, né, ainda de casos de Covid-19 no nosso país, por falta de políticas públicas adequadas do nosso governo, nós vamos fazer esse ato de forma descentralizada e simbólica, né, sem chamar, né, grandes aglomerações. Então, vão ser poucas mulheres, né, em atos simbólicos, mais performáticos, mas para falar, né, com as mulheres da sociedade. E a gente vai gravar isso, né, colocar nas redes sociais, vamos usar a tecnologia aí a nosso favor para difundir a pauta feminista aqui na região. E exigir, principalmente, que aí no âmbito estadual, né, e municipal, que as nossas cidades, elas se organizem, né, para ter uma rede de proteção que atenda as mulheres vítimas de violência aqui na nossa região. Hoje, só Santos tem uma casa abrigo, né, para mulheres vítimas de violência. As outras cidades não têm, as outras cidades não podem usar a Casa de Santos. Então, é preciso que as cidades elas estruturem essa rede de proteção, como eu disse, né, de forma integrada. Então, uma mulher vítima de violência aqui em Cubatão, ela possa ser protegida ou acolhida na Casa de Proteção em Santos. E Santos, Cubatão pode oferecer uma outra política pública para atender a mulher de Santos. Então, a gente otimizar as estruturas, né, existentes aqui na região numa rede de proteção integrada, né, interligada, aqui na Baixada Santista. Eu acho que isso é necessário, né? É uma pauta que está aí há muitos anos, já sendo reivindicada, e pouco foi feito nesse sentido.
Paula, a gente já está encerrando aqui, está terminando, está estourado o nosso tempo, mas eu queria te ouvir, né, sobre um aspecto que é muito recorrente quando se fala dessas políticas que dão conta da diversidade, né, da sociedade, como um objeto, esse sim, né, de formulação e promoção de políticas públicas, que é o seguinte: normalmente se fala disso como as políticas para as minorias, né? E aí a pergunta, na verdade, a pergunta é muito simples: as mulheres são minoria?
Não são, né? Assim, do ponto de vista hegemônico, por que, né, a gente trata como direito das minorias? Porque elas são menores, né, do ponto de vista hegemônico, dos valores da sociedade. Nós, como eu já reiterei aqui várias vezes, nós vivemos numa sociedade patriarcal, né, organizada, né, de forma que os homens têm predominância sobre as mulheres em diversos aspectos, a começar pelo mundo do trabalho, né, com salários diferentes para o exercício da mesma função, dentro de casa, na distribuição das tarefas domésticas, né, na dupla, tripla jornada, e tantas outras, né, fatos. Então, as mulheres hoje são maioria, um pouco, maioria na nossa sociedade, um pouco mais, né? Elas são 51%, 52%, né? Da sociedade brasileira. Elas não têm representação política, né, adequada. A gente vai ver aí o número de mulheres, né, que se candidatam, são bem inferior, e os números de mulheres que são eleitas, muito menos, né? Hoje, olha aí, nós temos pouquíssimas mulheres, né, à frente dos executivos municipais aqui na nossa região. Temos poucas mulheres, né, no legislativo, né? Santos deu um exemplo muito bonito para a nossa região, né? Elegeu aí 3 mulheres, né? Mas ainda é muito pouco. Aqui em Cubatão, nós só temos uma, e há muitos anos nós não elegíamos nenhuma mulher, né? Então também foi uma grande vitória a eleição da nossa única vereadora, Jaque Barbosa, aqui em Cubatão. E isso é uma luta, portanto, que a gente tem perseguido também por mais mulheres na política, porque nós nunca vamos ter políticas públicas adequadas à especificidade da mulher se as mulheres não estiverem lá, né, elaborando, criando e executando essas políticas nos espaços de poder.
Paulinha, queria muito te agradecer pela sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, né, que esses coletivos cresçam cada vez mais, e essa nossa proposta de trazer você e outras tantas mulheres que representam tão bem essa luta. Então, queria agradecer você, e para falar também da programação, começa na domingo, né, mas já estamos aí no mês da mulher. Então, toda essa pauta é sempre necessária.
Ah, então, eu quero só fechar minha intervenção aqui, agradecendo o espaço, mais uma vez, a RBA Litoral, sempre com compromisso com esse tema, quero agradecer e chamar, né, convidar todas as mulheres a participarem dos atos, seja virtualmente, em casa, compartilhando, né, as lives, compartilhando as imagens que serão feitas a partir dos atos regionais, e quem puder, né, quem tiver condições, participar do ato simbólico que vai acontecer em cada cidade. Procure, né, na sua cidade o coletivo de mulheres, procure os partidos políticos de esquerda, né, como PT, PSOL, PDT, PCdoB, esses partidos estão integrados nessa luta, né, e podem difundir, vão ajudar a divulgar as informações para que esse tema, né, tome aí a nossa sociedade nos próximos dias e no mês todo, se possível. Eu aproveito também para divulgar para as mulheres de Cubatão que nós, além do ato, no domingo, dia 7 de março, nós teremos no dia 10 de março a Conferência Municipal, né, de Política para as Mulheres. É, e vamos aqui em Cubatão, que se integra aí a uma chamada, né, de participação de todas as mulheres no Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, que vai acontecer nos próximos meses.
Obrigada, Paulinha. Até a próxima. Muito obrigada.
Tchau, Paula.
Tchau. Tchau, Paula. Obrigado.
Bom, e a gente já está encerrando aqui o nosso Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, 1º de março, primeiro dia do mês de março. Tivemos aí a companhia também dos nossos internautas, nessa interação com a participação da Paula Ravanelli. Douglas, vai falar alguma coisa? Pode falar.
Na verdade, queria dizer a importância da gente cobrir, né, acompanhar essa agenda, porque ela representa muito em termos de organização da sociedade para sair desse buraco que a gente se encontra, né? Então, vários segmentos da sociedade que foram postos na sombra, a Paula, inclusive, se manifestou aqui quando ela falou da questão das políticas públicas e desse sistema que precisa funcionar. Se esse sistema não funciona, você tem uma informação meramente protocolar, né? De que há os direitos, estão escritos lá, etc. Mas quem coloca, né, isso em curso para que a sociedade funcione é a própria sociedade, né? Então, o exemplo aí das mulheres, né, com a organização do que já se convencionou, viu, Tânia, chamar de 8M, né, acho que é bom a gente difundir isso, porque isso é uma maneira que as próprias mulheres apresentam para a sociedade a mobilização em torno dessa pauta de gênero e de um episódio nessa agenda. Mas que não, ele é um episódio, mas ele mobiliza toda uma articulação, né? Que é esse 8M. E o que eu queria falar é da importância de se dar visibilidade, né, para quem precisa, de fato, ser protagonista na sociedade. Então, era isso. Mas estamos só abrindo, né? A gente vai, semana, conversar.
Vamos trazer com pessoas bem coisa. Legais, aí, representação feminina forte. Né? Então, não nos acompanhem aí, também compartilhem, deem um like no nosso projeto, que é muito importante a participação dos nossos ouvintes e internautas.
Ô, Tânia, tem uma coisa que a gente vai precisar, acredito, desenvolver aqui no nosso jornal, que é esse termo estrutural. Ele está aparecendo ao lado de vários outros substantivos. Então, ele vai sempre qualificando esse substantivo. Racismo estrutural, machismo estrutural, né? E a gente já poderia até falar assim, homofobia estrutural. Eu acho que nós temos que, aqui na nossa pauta, começar a discutir um pouco o que, que significa esse termo, né? Esse adjetivo estrutural ao lado desses vários substantivos. Porque, ao que tudo indica, através desse termo, você entende muita coisa, né, de funcionamento da sociedade. Você entende, por exemplo, como a Paula falou, por que as mulheres não estão em alguns espaços políticos nos quais elas têm de estar quando se discute o direito de gênero. E aí, nós já vamos encerrando, mas uma informação muito importante é que no movimento social do Chile, né, no Chile de agora, que se mobiliza contra as políticas que quer se implantar no Brasil, estão se implantando no Brasil agora, e que no Chile, né, que agora se rebela contra essas políticas, isso foi implantado há 40 anos atrás, com uma ditadura do Pinochet, lá, uma das palavras de ordem mais importantes hoje é a de uma constituinte, para mudar, né, o arcabouço normativo que deu, né, seguimento às políticas neoliberais lá. E uma das coisas mais importantes nesse movimento, sabe qual é, Tami? É que lá a paridade de gênero está sendo adotada como uma condição de pressuposto para a discussão da política, inclusive na própria composição da Assembleia Constituinte que eles defendem lá. É exigência de que haja paridade de gênero, né, nesse debate da Assembleia Constituinte e, portanto, claro que isso vai se ampliar para as outras estruturas de Estado lá. Então, isso ressalta a importância do que nós estamos tratando aqui.
Exatamente. Esse é o papel da RBA Litoral. Bom, então, já dizendo um tchau para os nossos ouvintes, os nossos internautas, lembrando que às 11 horas tem o programa do Lavo Dada, o Som da Praia, às 2 da tarde tem o Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral, e hoje, 5h30, tem Arte Bancada.
Isso aí.
Tchau, pessoal. Obrigado pela participação.
Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música